E agora aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Boa noite, Toninha.
Boa noite, Anivaldo. Boa noite, queridos e queridas que nos ouvem aqui pela Rádio Imaculada Conceição, dentro do programa Voz da Diocese. Nós da Pastoral Operária estamos aqui para apresentar este quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, onde trazemos questões aqui que interessam a todos e todas nós, questões sociais. Vamos colocar aqui na nossa conversa as questões sociais. E neste mês de junho, como tivemos aí o dia de Corpus Christi, muito importante para nós, cristãos católicos, eu tenho aqui um texto muito lindo que eu peguei aqui no site da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Até parece que aqui esse quadro é de coisa só da CNBB, mas não é, gente. É porque a CNBB representa a nossa Igreja Católica e nós devemos sempre pegar matérias, né, reportagens que saem da nossa Igreja. Então, gosto muito de pegar as coisas que saem no site da CNBB e também o que falam os nossos bispos. Esse aqui é um texto do bispo Dom Reginaldo Andrieta, que é bispo diocesano de Jales e também o bispo de referência da Pastoral Operária Nacional. Fala muito lindo sobre o Corpus Christi, já começando dizendo que você sabia que no Brasil, claro, você sabe que existe a liberdade de religião. Mas você sabia qual é a lei? Ah, então. É o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que diz que há liberdade religiosa. E aqui no Brasil tem muitas religiões, é uma grande diversidade de religiões. E os cristãos católicos, como nós, temos o costume histórico de expressar publicamente nossa fé de modo muito belo e inspirador, segundo Dom Reginaldo, que coloca com essas palavras. Olha, expressamos nosso cristianismo católico de um modo muito belo e inspirador, que é justamente a celebração de Corpus Christi, que se trata de celebração, também procissão. Nesse dia, muitas comunidades cristãs enfeitam ruas por onde caminham em oração com Cristo Eucarístico. Tapetes bonitos, né? Então, realmente é uma expressão muito bela da nossa, do nosso cristianismo, do nosso catolicismo, o Corpus Christi. Aí ele coloca aqui o sentido do Corpus Christi. Muito bem, qual será o sentido? Corpus Christi, como sabemos, significa corpo de Cristo. Desde o século XIII, a Igreja celebra essa solenidade enfatizando o sentido da Eucaristia. Então, realmente, nesse dia de Corpus Christi, nós celebramos o maior sentido da Eucaristia. E diz aqui Dom Reginaldo que na última ceia com seus discípulos, Jesus celebrou a Páscoa, associando ao pão e ao vinho partilhado sua própria vida, oferecida para a vida do mundo, confirmando o que ele havia anunciado. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa frase, claro, vocês também sabem, é o versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso disse Jesus e colocou a sua própria vida, né, em oferta a todos e todas nós. Por isso que no Corpus Christi celebramos aí, né, essa doação do corpo de Cristo. Celebramos a Eucaristia. E a Igreja, celebrando a Eucaristia, atualiza essa ação de Cristo, que ele fez na última ceia, né? E atualiza a ação de Cristo, ela mesma como corpo místico de Cristo, que tem por missão unir os seres humanos. Olha, que lindo tudo isso, hein? Tudo isso tem a ver com o Corpus Christi, a doação, a Eucaristia e a união dos seres humanos em torno do corpo de Cristo. Unir, para nós, significa transformar injustiça em solidariedade. Que quer dizer isso? Olha, quer dizer que a Eucaristia também tem o seu sentido social para transformar injustiça em solidariedade. Então, sentido social da Eucaristia? E qual será o sentido social da Eucaristia? Diz aqui Dom Reginaldo, que é justamente isso que, né, ele colocou aí, transformar injustiça em solidariedade. Por quê? Quando Cristo coloca que tenham todos vida e vida em abundância, é a vida material também, a vida espiritual, ética, dos valores, mas também a vida material. Sem a vida material, não há dignidade para as pessoas, não é verdade? Então, assim, no Corpus Christi, a Igreja convida todas as pessoas de boa vontade a se unirem em prol do bem comum, em favor de pessoas necessitadas, supondo outros estágios de caridade. Nós temos nossa missão de fazer a caridade. No entanto, temos que ter outro lado da caridade, outros estágios, que a caridade vai muito além de doar algo a alguém, de apenas dar alguma coisa, né? Em caridade, dar atenção, mas também dar algum alimento, alguma roupa, alguma ajuda. A caridade vai além disso. E ele coloca aqui o que é que vai além. Olha, é promoção humana, reivindicação de direitos e participação direta na gestão da vida social. O que quer dizer isso? Olha, promoção humana quer promover a pessoa. Aqui entra muito bem aquela frase, não dar o peixe somente, mas também ensinar a pescar. Muito bem que a gente possa dar o peixe. Essa frase é bem conhecida até, né? A gente pode até dar o peixe, mas também ensinar a pessoa a pescar, para ela não ficar dependente de só ganhar as coisas. Isso é promoção humana. Nós da Pastoral Operária trabalhamos muito com isso, com a formação de lideranças, para que as pessoas possam elas próprias adquirir seus direitos, elas próprias lutarem pelos seus direitos e por uma vida digna. Por exemplo, a gente faz isso com as pessoas que abrem seus próprios negócios ou trabalham com seus próprios trabalhos sem patrão, tipo as mulheres artesãs, costureiras, cozinheiras, os marceneiros e várias pessoas que nós começamos a fazer com elas reuniões e juntá-las, procurar lugar para elas venderem seus produtos, mas daqui a pouco elas próprias já estão fazendo isto sozinhas. Este é o sentido, não ficar dependente de nós. Muito bem. Ele fala aqui dos estágios da caridade, promoção humana, que seria isso, né? Reivindicação de direitos, olha aí. Reivindicar os direitos também é um sentido de caridade, né? Que as pessoas têm que ir atrás, como eu acabei de falar. Ir atrás dos seus próprios recursos. E participação direta na gestão da vida social. O que quereria dizer isso, hein? Participação na gestão da vida social é cobrar. Cobrar, por exemplo, dos poderes públicos, dos políticos. Entra também aí na questão da reivindicação dos direitos, que é participar. Porque a nossa participação não termina no voto. Termina quando alcançamos aquilo que precisamos para ter uma vida digna. Nós temos o direito não só de votar, mas também de acompanhar as políticas públicas, como disse a campanha da fraternidade neste ano, acompanhar o que está sendo feito na nossa cidade e cobrar aquilo que é de direito nosso, não é? Até denunciar se os poderes públicos aí estiverem agindo errado. Muito bem, tudo isto é trabalho social. Por isso que aqui entra até uma frase, eu separei uma frase, eu vi uma frase, gente, aqui no meu WhatsApp, interessantíssimo, olha, assim a frase: aplicar caridade onde deveria aplicar justiça social é como perfumar a sujeira. Entenderam? Olha aí. Aplicar caridade onde deveria aplicar justiça social é como perfumar a sujeira, ou como esconder a sujeira, né? O que quer dizer isso? A caridade, ela, como a gente falou, ela deve ser feita, mas também ensinando as pessoas a agirem por si próprias. E não somente também mascarar os problemas, varrer a sujeira para baixo do tapete, mas fazer justiça social. Justiça social. Não adianta esconder, como diz aqui, perfumar a sujeira. Essa frase aqui, eu vi num local que tem uma foto junto com ela. Tem uma foto de crianças perto de um esgoto. Ai, as crianças estão lá com assim, a roupa suja, elas estão magras, perto da sujeira. E tem essa frase aí: aplicar caridade onde deveria aplicar justiça social. É como perfumar a sujeira. Então, nem sempre é só caridade, mas a caridade também ela engloba a justiça social.